Doutor Gustavo, seja muito bem-vindo aqui à nossa programação.
Boa tarde, obrigado pela oportunidade.
Doutor, vamos falar então sobre o ato de fumar. Sempre teve uma relação com a aceitação social? O que mudou nesses últimos tempos, ainda mais com o advento da pandemia?
Então, o cigarro, o que a gente observa assim, ao longo dos anos, né? Houve uma redução acentuada, né, com as campanhas que, e esse, tu vê, temos um dia para falar sobre o tabagismo, né, e então essas campanhas, as políticas públicas no Brasil resultaram num sucesso, assim, onde há 20 anos atrás, mais ou menos, 36% dos brasileiros fumavam, e a gente vem conseguindo, ano a ano, aí, essa redução gradual, né. Então, com o advento da pandemia, as pessoas às vezes mais fechadas, isoladas, né, acabou até tendo um aumento. Hoje a gente observa a questão do cigarro eletrônico, que tem sido um atrativo para os jovens, né? Então, aumentou por esse motivo mais que a gente observa.
Já que o senhor citou sobre o cigarro eletrônico, queria aproveitar também isso para a gente falar um pouquinho mais. Qual que é esse fenômeno atrás do cigarro eletrônico? No início era algo de substituição, algo considerado, entre aspas, mais leve, mas estudos já apontam que não é bem assim. Atrai muitos jovens também essa questão do socialmente fumar. O que o senhor identificou?
Então, o cigarro antigo, ele tinha um odor fétido, né? Risco de queimar a pele, então as roupas, né? E foi caiu muito em desuso pelas campanhas, né? E até a indústria do tabaco, percebendo essa questão da redução do número de tabagistas, então teve que se reinventar. Então, e estudos mostram que, por exemplo, se uma pessoa fuma por 3 meses, geralmente ele vai ser um cliente para 30 anos. Então, é por isso que o cigarro eletrônico, né, veio, porque não tem um odor como aquele anterior, né, então está meio na moda, assim, hoje entre o público jovem, né, mas é tudo uma estratégia de marketing, só que ele faz tão mal, né, quanto o outro, né, risco de câncer, risco de enfisema, então, tanto quanto o anterior, né.
Tem a questão do narguilé também, que se tornou outra moda entre os jovens, doutor.
Sim, então isso a gente vê, e o jovem muitas vezes ele está suscetível a uma pressão social, uma pressão do grupo, né, então, mas os riscos, né, então se a gente vê nos hospitais quem tem acesso, porque a gente muitas vezes a pessoa ela conhece um lado da moeda, né, nós que somos da área da saúde, a gente acaba vendo os casos que complicam, que não são poucos, né, e o problema muitas vezes do cigarro, muitas pessoas que a gente fala desejam parar de fumar, só que a pessoa tende adiando, né? Porque os maiores riscos não são imediatos, são ao longo do tempo. Então a pessoa tende a ir procrastinando, adiando, né? Mas só que é uma certeza que os problemas virão, né?
Doutor,
Então, e pode
perdão.
falar.
Perdão, é que às vezes dá um tempinho na ligação. Eu acho que o senhor finalizou, mas não foi o que aconteceu. Por favor, conclua, porque aí eu já vou perguntar sobre a questão do vício e de tratamento mesmo. Por favor, doutor.
Não, imagina. Então é bem isso. Eu acho que a gente, assim, como a indústria do tabaco precisa se reinventar, nós precisamos abordar também sobre isso sempre, porque é um tema importante aí para o bem-estar, qualidade de vida da nossa população.
Doutor Gustavo Senem é médico psiquiatra ligado à Unimed Curitiba, está conversando conosco hoje, Dia Mundial Sem Tabaco, uma data importante justamente para olharmos para isso. E a gente pode falar que fumar é realmente um vício? É essa característica e a consideração que a gente deve colocar, doutor, sobre a dificuldade do parar em fumar?
Isso, então existe a dependência da nicotina, né, que é uma, até nós que trabalhamos com dependência, muitas vezes a gente fala, a gente está com um paciente internado por uma dependência de álcool, dependência de crack, outras drogas, e a gente vê como a dependência da nicotina é forte. Muitas vezes o paciente fica sem o crack, sem o álcool, mas sem O cigarro parece que é mais difícil. Então é uma dependência comparada da heroína, é uma dependência forte, né? Além de a pessoa muitas vezes tem a dependência química, dependência psicológica, onde no momento de tensão, de apreensão, às vezes acaba o cigarro, né, sendo como uma válvula de escape, né? Um maneirismo, né? Algo como se eu tivesse algo na mão, a pessoa acaba fumando, não é? Em algumas vezes nem pela dependência química, mas por aquele hábito, né, que a gente precisa mudar.
E quando alguém surge no seu consultório, procura um serviço de saúde e tem essa decisão, pelo menos a vontade de parar de fumar, como pode ser esse caminho? Como pode ser esse trajeto? É medicamentoso ou não? É realmente algo que precisa ser observado todo dia? Queria que o senhor também contasse um pouquinho dessa trajetória e o que é indicado para o tratamento.
Sim, então a motivação a parar de fumar é a principal. Eu costumo dizer para os pacientes que existem remédios de mais de R$ 1.000 e existem remédios de R$ 50 para parar de fumar. Qual que é o melhor remédio? É querer parar. Porque e essa motivação ela precisa ser contínua. Então a gente reforçar os aspectos positivos, né, do parar. Né, então a gente tem algumas. A vontade, a fissura, ela vai dar, mas isso com o tempo, a tendência é ir diminuindo, né? A gente reforçar a questão do saúde, né? Então, a gente sabe que rapidamente, em questão de horas, a questão da oxigenação, ela melhora. Em tantos dias, o risco cardíaco já ameniza. Então, os benefícios em parar de fumar são enormes, além da questão financeira, o custo. Então, até uma carteira hoje de cigarro, por exemplo, está em torno de R$ 10. Se eu pegar esses R$ 10 em 30 dias, são R$ 300. O que que eu posso fazer num ano? São 3.600. Posso fazer uma viagem? Posso. Então, são algumas técnicas de motivação, né? Porque nas carteiras hoje de cigarro, muitas vezes já tem o risco de câncer, risco de impotência. Então, isso tem sido falado muito, né? Então a gente precisa reforçar os aspectos positivos, né, da pessoa, de saúde, de bem-estar, não só no curto prazo, mas muito mais no longo prazo, né, que é o risco de infarto, o risco de AVC, são coisas que hoje, por exemplo, numa UTI cardíaca, de cada 10 pacientes que estão por infarto, pelo menos 9 estão lá
Nossa,
pelo cigarro,
é
né?
demais, é muito.
Então, há muitos benefícios em parar. E o Brasil é um caso de sucesso até. Se a gente for comparar países europeus, quando às vezes a gente viaja para a Europa, a gente se assusta com o número de pessoas fumando. Então, é por isso que é importante a gente estar falando, reforçando, e essas campanhas têm dado resultado, sim.
Doutora, a gente tem mais 2 minutinhos para a nossa entrevista e eu gostaria de saber do senhor qual é o papel da família e dos amigos, já que tem muito do vício ligado ao hábito, ao ambiente também, além da pressão social, ansiedade, nervosismo. Qual é esse papel? Todo mundo precisa ajudar essa pessoa que tem esse desejo de parar de fumar?
Sim, então a pessoa abrir então para a família muitas vezes que ela está desejando parar, né? Isso é importante porque acaba sendo um reforço assim também da família, hábitos como o que que ajudou no Brasil e pode ajudar às vezes uma família é ou dificultar, né? Então, por exemplo, antigamente nos restaurantes, nas boates se podia fumar. Hoje em dia tá um dia frio, vou ter que ir lá fora para fumar. Então isso desestimula, né? Então, a pessoa também no ambiente de casa, a pessoa dificultar. Se eu fumar, eu tenho que ir lá fora para fumar e criando essas barreiras. Uma técnica muito importante também que estudos demonstram, que muitas vezes, por exemplo, eu estou no ambiente de trabalho, no momento de intervalo, eu vou com meus pares, com meus amigos, vou lá, momento de descontração, de relaxamento, eu vou fumar. Então, muitas vezes a gente atrela um momento de bem-estar, de prazer, de relaxamento ao cigarro. Hoje, muitos estudos mostram que a gente, por exemplo, é uma dica que a gente tem dado para os pacientes: quando eu quero parar de fumar, teve um estudo que fez, então a pessoa ela tinha que fumar sozinha, de pé, de frente para uma parede branca, Então, para não atrelar aquele momento do cigarro ao momento de
De
prazer, de
prazer.
relaxamento, de bem-estar. E mostrou excelentes resultados,
Essa
mais até do que medicamentos e outras terapias.
é a visão que a gente já pode ter sobre a complexidade do vício, a complexidade da procura pelo cigarro. E eu agradeço, aliás, essas dicas que você deixou hoje aqui para o ouvinte da CBN, doutor. Muito obrigada e até a próxima.
Muito obrigado. Boa tarde.